Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente de sindicato não responde às perguntas da CPMI do INSS e comissão pode convocar irmão de Lula. CCJ adia votação de proposta que acaba com a escala 6x1. Senado debate avanços da inteligência artificial no Brasil. Boa noite. A CPMI do INSS recebeu hoje o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Milton Batista de Souza Filho. Ele permaneceu em silêncio durante quase todo o depoimento, devido a um habeas corpus concedido pelo STF. O relator da comissão de inquérito, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que o sindicato teria arrecadado cerca de 600 milhões de reais nos últimos anos. O relator ainda destacou que o vice-presidente do Sindinap é José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula, que pode ser convocado à CPMI, como destacou o presidente do colegiado, senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais.
Eu entendo que é urgente que nós coloquemos em votação a convocação do chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa, inclusive, esclarecer os pontos que foram colocados ali e qual a participação, especialmente nas decisões que foram tomadas.
A CPMI do INSS aprovou a convocação de Danilo Trento e Wagner do Rosário, dois personagens da CPI da Covid em 2021. Também foi aprovada a reconvocação do advogado Eli Cohen, um dos denunciantes das fraudes em descontos associativos. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, ressaltou que, além de Eli Cohen, existem outras pessoas que devem ser ouvidas rapidamente pela CPMI, como os ex-dirigentes do INSS.
Eu não me importo de ouvir novamente esse outro cidadão, mas creio que temos aí prioridades a serem cumpridas e o tempo da CPMI é escasso.
A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, destacou a aprovação de convite ao ex-ministro da CGU do governo de Jair Bolsonaro, Wagner Rosário, outro indiciado no relatório final da CPI da Covid.
O meu requerimento de convite, apenas convite, ao ministro, ex-ministro da CGU, o Wagner Rosário. Nós já ouvimos o ministro Vinícius, então temos que ter aqui uma paridade de armas.
Também foi aprovada a convocação de Anne Caroline Williams Vieira, empresária, esposa do advogado Nelson Williams, que já prestou depoimento à CPMI.
A Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação da proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da jornada de trabalho sem perda salarial. O relatório garante 2 dias de descanso por semana ao trabalhador, pondo fim à chamada escala 6x1. Repórter Marcela Diniz.
O relatório do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, incluiu uma emenda para garantir 2 dias de descanso, preferencialmente aos sábados e domingos. Isso alinha o texto do Senado à proposta da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que pede o fim da escala 6x1. Érica e outras deputadas estiveram com os senadores para apoiar a aprovação, mas a votação foi adiada por pedido de audiência feito pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Rogério Carvalho, relator, pontuou que a jornada 5x2 já é realidade em empregos mais bem pagos.
Veja a injustiça. Os que têm maior escolaridade e os que ganham mais têm jornada menor. E os que ganham menos têm jornada maior. Assim, a redução da jornada máxima representa medida de justiça social.
Ao citar o bem-estar e o aumento da produtividade do trabalhador, o senador Paulo Paim, como autor, argumentou que o fim da escala 6x1 é um debate que se fortalece em tempos de automação e inteligência artificial e que já virou uma demanda da sociedade.
A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado discutiu as ações em andamento na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Repórter Henrique Nascimento.
O encontro proposto pelo senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, analisou a execução do plano e da estratégia brasileira de inteligência artificial, que prevê investimentos de até 23 bilhões até 2028, abrangendo áreas como saúde, educação, agricultura e segurança pública. O diretor do Departamento de Ciência e Inovação Digital do Ministério da Ciência e Tecnologia, Hugo Valadares, destacou que o plano é dinâmico e deve acompanhar a rápida evolução tecnológica.
O plano tem metas, tem recursos, tem dizendo qual é o direcionamento. Ele é um plano vivo, porque a tecnologia muda demais. De um ano para cá, algumas coisas que a gente tinha como verdades absolutas, a gente já percebeu que não é o caminho.
O senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, que presidiu o debate, ressaltou que o avanço da IA deve caminhar junto com a educação e a formação crítica dos jovens.
Existe tanto conhecimento como transformar esse conhecimento numa informação para crianças e adolescentes, que daqui a pouco eles que vão estar aí dominando também toda essa situação, né?
Os participantes também defenderam que o Brasil amplie investimentos em pesquisa, inovação e regulação, garantindo que a inteligência artificial contribua para o desenvolvimento humano e social.
Senadores de oposição e da base do governo afirmaram que as discussões em torno da medida provisória, que definia regras sobre aplicações financeiras, revelaram a antecipação da disputa eleitoral do próximo ano. A MP perde a validade hoje, após a Câmara dos Deputados retirar a matéria da pauta de votações. Repórter Alexandre Campos.
Na opinião do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, a oposição, com sua manobra, antecipou a disputa eleitoral de 2026 e impôs uma derrota não para o governo, mas para a população, ao escolher ficar do lado dos bancos, das betes e dos bilionários, para compensar a eventual queda de 20 bilhões de reais na arrecadação prevista pela MP no ano que vem. Segundo estimativas do governo, o Palácio do Planalto pode apresentar um projeto de lei em regime de urgência, disse Randolph Rodrigues.
Então, nós vamos buscar alternativa para dar conta disso. O que o governo não fará é ficar sem cumprir o arcabouço fiscal, as metas de superávit primário que foram aprovadas por esse próprio Congresso Nacional.
Mas para o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, a decisão da Câmara dos Deputados merece aplauso. No lugar de aumentar impostos para financiar programas que, na opinião dele, são populistas, o governo deveria cortar despesas desnecessárias e tornar a máquina pública mais eficiente.
Esse governo não tem nenhuma preocupação com as contas públicas. Então, ao contrário do que o governo apregou, é este governo do Partido dos Trabalhadores que antecipou a campanha há muito tempo.
Editada em junho deste ano, a medida provisória tinha como objetivo compensar a perda de arrecadação do governo com a revogação de um decreto que elevava as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu o projeto de lei de sua autoria, que amplia o teto de faturamento do microempreendedor individual de R$ 81 mil para R$ 144 mil. Reais. A medida, já aprovada pelo Senado, aguarda análise dos deputados. De acordo com Jaime Campos, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pediu urgência na votação do texto. O senador afirmou que a proposta também irá permitir a contratação de mais um funcionário, o que, segundo ele, pode gerar cerca de 11 milhões de novas vagas.
Esse projeto vai permitir que as empresas do microempreendedor poderá contratar mais um trabalhador. Hoje, pela lei atual, pode apenas um funcionário. Eu tenho certeza que o projeto nosso poderá aumentar esse emprego. Com isso, teremos pelo menos 11 milhões de novos postos de trabalho.
Profissionais das Forças de Segurança dos ex-territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá terão os direitos equiparados aos do Distrito Federal. Ao todo, 2.191 militares e bombeiros, entre ativos e inativos, e instituidores de pensão serão beneficiados. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, a medida, além de histórica, representa justiça para quem arrisca a vida para proteger a população.
Porque essa luta é uma luta histórica das nossas bancadas federais de décadas. Porque há décadas todos os deputados federais que passaram dos ex-territórios e deputadas e todos os senadores e senadoras lutaram para corrigir essas distorções que não só viviam até hoje os militares, como viviam, como disse, todas as carreiras do serviço público nos nossos estados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.